português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 22 de maio. Lá fora, hoje, 23 graus centígrados com ameaça de chuva. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alvin Fowler. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Presidente dos Estados Unidos e Coreia do Sul reunidos para analisar cimeira com a Coreia do Norte. Mais casos de ébola na República Democrática do Congo. Hora e meia de programação, primeiros 30 minutos dedicados à Angola. A UNITA diz que o atual registro eleitoral não serve para as autárquicas.
Como é que é possível haver cerca de 300 mil cidadãos com duplo registro? Então, deveríamos corrigir esses erros e fazermos um novo registro eleitoral.
Rafael Marques ganha Prémio Internacional de Jornalismo, mas a ação em tribunal continua.
O trabalho que eu faço é um trabalho muito básico, de dizer algumas verdades sobre a realidade de Angola, a realidade do meu país, dos meus compatriotas.
Vamos também falar da lei de repatriamento de capitais. Agora empresários dizem que não gostam da lei. Temos também um apelo de um bispo contra a corrupção e uma reportagem do Lubango sobre a recolha do lixo. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Para já, vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo da Coreia do Sul, Moon Jae-in, estão reunidos na Casa Branca numa altura de crescente ceticismo sobre a próxima cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. Nas conversações, previstas para durar cerca de 2 horas, Moon deverá reafirmar a sua opinião que a cimeira com Kim Jong-un poderá resultar num acordo histórico. Antes do encontro se iniciar, o presidente Trump disse estar convencido que o líder norte-coreano está a ser sério sobre a questão da desnuclearização e acrescentou que se a cimeira não se realizar na data programada, poderá ter lugar mais tarde. O presidente americano disse que se Pyongyang aceitar a desnuclearização, a Coreia do Sul, Japão e China estão prontos a investir na Coreia do Norte. De acordo com notícias nos mídias americanos, o presidente tem estado a questionar os seus conselheiros e dirigentes estrangeiros sobre se deve ou não continuar com a programada cimeira. O vice-presidente americano Mike Pence disse ontem que não pode haver dúvidas que Trump abandonará a cimeira se ficar evidente que a Coreia do Norte não tenciona aceitar a desnuclearização da Península Coreana. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revelou hoje a ocorrência de mais 2 mortes devido ao ébola e 7 novos casos confirmados. Os novos casos foram registados em Bicore, na província do Equador. Até agora, o país registrou 27 mortos. Ontem, uma equipa de 30 especialistas começou uma campanha de vacinação na província do Equador, onde a doença está confinada, a OMS garante ter disponibilizado 8 mil doses de vacinas. O Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou ao governo da Argélia para pôr termo às expulsões de milhares de imigrantes, na sua maioria da África subsaariana, condenando a prática como sendo uma violação da legislação internacional dos direitos humanos. Entre 8 de março e 19 de abril, o Gabinete da ONU refere que as autoridades argelinas realizaram pelo menos 6 operações de detenção de imigrantes em Ourão, Douira e Boufarique. Ao abrigo da legislação internacional dos direitos humanos, os imigrantes não devem ser submetidos a detenção arbitrária, nem serem arbitrariamente privados de propriedade ou documentos. Na Índia, 12 manifestantes foram mortos quando a polícia disparou sobre milhares de pessoas que exigiam o encerramento de uma fábrica de cobre devido à poluição causada pela mesma, disse um oficial da polícia. Os confrontos ocorreram na cidade de Tuticorin, no estado de Tamil Nadu, depois de horas de manifestações contra a fábrica que pertence a uma companhia britânica. O porta-voz da polícia disse que o número de mortos poderá ser mais elevado. Cerca de 20 agentes da polícia ficaram feridos nos confrontos. Os manifestantes atacaram os escritórios da administração local, que depois incendiaram. A polícia disse que cargas policiais com bastões e gás lacrimogéneo não tinham conseguido dispersar os cerca de 5 mil manifestantes, pelo que a polícia tinha sido forçada a usar armas de fogo. Ah. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, quer que se faça um novo registro eleitoral para a realização das eleições autárquicas em 2020. Para a UNITA, o atual ficheiro de bases de dados apresenta muitas irregularidades que não foram corrigidas. A UNITA quer também uma nova Comissão Nacional Eleitoral. Manuel José.
Vítor Idunhano, secretário para as questões eleitorais da UNITA, chamou a imprensa para dizer que com a atual base de dados de cidadãos maiores, com inúmeras irregularidades que não foram corrigidas, não há condições para se realizar as autarquias em 2020. O responsável da UNITA fundamentou com um caso badalado durante o registro eleitoral, com vários casos de cidadãos com duplo registro, e o mais falado do comissário da CNE pela UNITA, Ernesto João Manuel, que foi apresentado como prova de duplo registro. Na altura, o executivo havia atribuído à UNITA, acusando este partido de ter manipulado para dar a entender que o processo de registro não era credível. Ernesto Manuel foi ao tribunal e o tribunal acabou por dar razão ao comissário da UNITA na Comissão Nacional Eleitoral. Inhane diz que o caso de Ernesto Manuel era apenas um em 300 mil.
E 300 mil casos que não foram corrigidos num país devidamente organizado. Isto era motivo também de crime. Como é que é possível haver cerca de 300 mil cidadãos com duplos registros?
Por este e outros factos que a UNITA considera irregulares e sem correção, é que defende a realização de um novo registro eleitoral para as eleições autárquicas.
Nós achamos que somos um Estado democrático de direito. Se pretendermos realizar eleições livres, justas e transparentes, então deveríamos corrigir esses erros e fazermos um novo registro eleitoral.
A atual base de dados não é fiável e também não há qualquer confiança no atual formato da CNE.
A Comissão Nacional Eleitoral caiu em descrédito e os angolanos têm de encontrar um outro quadro para que se tenha uma verdadeira Comissão Nacional Eleitoral independente, porque de fato o que nós acompanhamos não corresponde ao espírito e à letra daquilo que a Constituição e a lei dizem.
Quanto ao gradualismo territorial que o Executivo faz questão de levar a cabo nas autarquias a partir de 2020, a UNITA mantém a sua posição. Ou se faz eleições autárquicas em todos os municípios do país, ou não se faz em nenhum. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O jornalista e ativista angolano Rafael Marques foi galardoado, queríamos dizer, com o Prémio Herói Mundial da Liberdade de Imprensa 2018. O Coque Mukuta falou com ele.
Rafael Marques é ativista e jornalista angolano que se dedica na investigação e publicação de matérias sobre corrupção e má governação.
É uma grande honra e uma grande surpresa também, porque o trabalho que eu faço é um trabalho muito básico, de dizer algumas verdades sobre a realidade de Angola, a realidade do meu país, dos meus compatriotas, e ser premiado lá fora por estar a fazer algo que seria básico e uma preocupação fundamental de todos os angolanos para o bem comum, é o que me deixa pensar que este prémio é atribuído de forma inadequada, porque de facto não mereço como tal, porque estou a fazer aquilo que é muito básico. O país está mal, está a ser roubado, aprovou-se esta lei de repatriamento de capitais, que no fundo é uma lei de branqueamento de capitais, para o branqueamento de capitais, em que se confere total imunidade aos que saquearam o país, e por estar a denunciar atos de corrupção, tenho de pagar uma fatura alta que está sempre em tribunal.
Da capital angolana, para Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, prossegue o caso em tribunal de acusação de difamação contra Rafael Marques, isto por parte do antigo Procurador-Geral da República, o General João Maria de Sousa. Este tinha anteriormente dito que para que a sua deposição fosse feita, teria que ser feita na sede da Procuradoria-Geral da República. Mas hoje ele compareceu no tribunal, onde reafirmou que foi vítima de calúnia e de difamação, pondo em causa o seu bom nome. Venâncio Rodrigues.
A pedido da defesa, o antigo Procurador-Geral da República foi ouvido no Tribunal Provincial durante cerca de 5 horas. A denúncia sobre alegados atos de corrupção atribuídos ao agora magistrado jubilado remontam ao ano 2016, quando o jornalista Rafael Marques divulgou no seu portal de investigação Matangola que João Maria de Sousa estava envolvido em negócio alegadamente ilícito de aquisição de um terreno de 3 hectares no Porto Ambuí, província do Coanza Sul, para a construção de um condomínio residencial. O general João Maria de Sousa reiterou aos jornalistas que, enquanto cidadão, tem o direito de requerer a compra de um terreno, o que, no seu entender, não deve ser interpretado como corrupção.
Injúrias, difamação, senti-me ofendido na minha imagem, no meu bom nome, enfim. Nada, deixamos que o tribunal tome a decisão que seja justa.
Entretanto, em declarações à Voz da América, o advogado e líder da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, disse não haver matéria para condenar os acusados. O causídico defendeu que o processo de aquisição do terreno por parte do antigo Procurador-Geral da República esteve eivado de graves irregularidades que configuram tráfico de influência e corrupção.
Houve facilitação, houve favorecimento no processo. Há peças que não se encontram no processo de aquisição de terreno. Há, incluso, incumprimentos dos prazos do procurador referido processo. Há documentos que deviam ser tidos no processo, não foram no processo, como, por exemplo, o documento do SOBA, tendo em conta que estava ligado à agricultura. Não há documentos passados pelo Instituto de Geodesia e Cartografia de Angola. Nem sequer o senhor João Maria de Sousa pagou os custos que têm a ver com o tal processo. E mais grave acima de tudo isso é que o processo saiu do Coanza Sul para Luanda, no seu gabinete, e ele assinou aí o contrato. Não sabemos se assinou como Procurador-Geral da República ou como cidadão João Maria de Sousa.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Como ouviram há bocado na voz de Rafael Marques, a lei sobre repatriamento de capitais continua a ser alvo de críticas. Rafael Marques descreveu-a como uma lei de branqueamento de capitais. A lei está a ser condenada por alguns, portanto, como uma lei que vai permitir esse branqueamento de capital que foi desviado de Angola. E agora chega-nos uma outra crítica. Vem da Confederação Empresarial de Angola, conforme nos diz o João Marcos.
A vice-presidente da Confederação Empresarial de Angola, Filomena Oliveira, afirma que o regresso do dinheiro tirado de forma ilícita é uma afronta a empresários que se encontram em risco por falta de incentivos.
Ele vai entrar em concorrência desleal, não justa, com a micro, pequena e médio empresário, que de resto estão com dificuldades extremas na manutenção das suas empresas, por falta de cash flow, por falta de financiamentos. E as pessoas tiraram os valores aqui com o dólar a 100, agora vão devolver os dólares a 200, se for na banca ou na rua, a 400, portanto, isso é um negócio da China. Não é melhor abrirmos as cadeias todas? O ladrão que rouba galinhas fica na cadeia e aqueles que desviam milhões, depois é necessário uma lei para, de alguma forma, branquear esses capitais. Não é de todo justo, não é isso que nos foi prometido pelo presidente João Lourenço durante a campanha eleitoral.
Quando fizer a apresentação do relatório econômico referente ao ano passado, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica vai mostrar à opinião pública que a exportação de capitais aumentou. O investigador Precioso Domingos.
Saiu mais em 2017 do que entrou. Eu não posso estar necessariamente a associar isso com o facto de se ter levantado a questão do repatriamento de capitais. Não. Estou a dizer que a confiança ao nível das políticas monetárias e orçamentais, a falta de confiança, no caso, não estão a ajudar os capitais a se manterem cá.
Benguela João Marcos para a Voz da América.
Obrigado, João. A luta contra a corrupção é um dos cavalos de batalha do atual governo de João Lourenço, pois em Malanje o arcebispo católico Dom Benedito Roberto fez um apelo forte aos cristãos para se não deixarem corromper. Dom Benedito Roberto condenou práticas que ocorrem nos serviços hospitalares e na função pública. Isaías Soares.
Prelado referenciou-se ao desvio de medicamentos e do erário público durante uma homilia na paróquia de Cacuzo, onde trabalhou nas últimas 72 horas.
Mas o que é que nós temos visto? Muitos enfermeiros deixam morrer os outros, porque até dos comprimidos que eles deveriam dar, eles os roubam para os irem vender, para ter um bocadinho de dinheiro no bolso. É verdade.
Para o representante da Igreja Católica Romana, o cristão deve ser investido de responsabilidade para servir o próximo.
Um bom cristão é pessoa cujo objetivo é fazer felizes os outros. É pessoa que ajuda os outros a crescer. Os nossos professores, os nossos enfermeiros, os nossos médicos, os nossos trabalhadores das nossas empresas se vão com o coração de cristãos a assumir as suas responsabilidades, deixam um país consolidado. Nenhum professor vai aparecer na escola só para esperar que no fim do mês lhe paguem aquilo que ele não merece. Nenhum enfermeiro vai esperar receber o salário do trabalho que ele não fez.
Dom Benedito Roberto, no município de Cacuzo, em visita pastoral, onde reuniu-se nas comunas de Quizenga, Suqueco e Punguanongo, com as autoridades administrativas e tradicionais locais e com os responsáveis dos movimentos apostólicos e catequistas. Isaías Soares e Malas para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão aqui em Washington, 13 horas e 17 minutos. Estamos a transmitir atualmente em onda média 1530, onda curta 11195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau estamos com a rádio PGGT e a rádio Capital. Estamos também na internet voaportugues.com e no Facebook voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, uma foto, uma informação, um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado na sexta-feira é Carlos Pacheco. Ele é o historiador que escreveu a biografia do primeiro presidente de Angola, titulada Agostinho Neto, perfil de um ditador, a história do MPLA em carne viva. Nós vamos abordar com ele os acontecimentos de 27 de maio que ele viveu. Portanto, esse será o tema inicial da discussão com o historiador Carlos Pacheco. O ministro das Relações Exteriores de Angola demitiu o diretor para a África, Médio Oriente e Organizações Regionais e ainda o ministro conselheiro da Embaixada de Angola em Tel Aviv por, segundo disse, terem lesado a imagem do país e por não terem observado os procedimentos de cadeia de tomada de decisão interna. O Jornal de Angola disse que, no caso de Tel Aviv, trata-se da participação do ministro conselheiro João Diogo Fortunato na inauguração da Embaixada dos Estados Unidos da América em Jerusalém. Por outro lado, a exoneração de Joaquim Espírito do Santo, portanto, de diretor para a África, tem alegadamente a ver com a situação que enfrenta a Embaixada de Angola no Quénia, que tinha levado ao encerramento forçado das instalações devido a um litígio com o proprietário do imóvel. E agora vamos para o Lubango. Paguem o que devem. Isto é o que dizem perto de uma dezena de empresas de limpeza e saneamento da província de Luila, que reclamam o pagamento de contratos de prestação de serviço firmados com a administração municipal do Lubango em 2013. Teodoro Albano.
A ausência de pagamentos devolvidos, cerca de 6 anos, está a deixar descontentes o grupo de empresas que existe da Direção Municipal do Lubango uma solução imediata. O valor global da dívida pode chegar aos 24 milhões de kwanzas. José António, um dos empresários afetados pela situação, lamenta o jogo de empurra que se instalou entre o governo e a Administração Municipal do Lubango na hora de saldar as dívidas.
Até hoje não se sabe, não temos uma visão, um espelho de quem é que vai pagar aquela dívida, porque consultando o governo provincial pronunciou-se como sendo a Administração Municipal o órgão responsável para pagar essa dívida. A administração municipal, por sua vez, diz não ter recebido verba para este segmento, o que, de facto, é contraditório.
Esta situação levou muitas empresas no Lubango a fechar portas, com dezenas de pessoas mandadas para o desemprego. José Silva, outro empresário, diz que a falta de pagamento está a causar enormes constrangimentos e admite o recurso à justiça para reaver o dinheiro.
Se você me diz que não pode ser, que não pode isto, que não pode aquilo, temos que arranjar alternativas, pronto. Será, portanto, o tribunal, porque agora ficarmos sem o dinheiro é que não está certo, não é?
A Administração Municipal do Lubango confirmou que deve a 9 empresas de limpeza e saneamento, mas atira o incumprimento do pagamento da dívida à crise económica que ingressa o país. O porta-voz da Administração Municipal do Lubango, Fernando Alberto, garante que o assunto está na agenda do município.
Não é um caso perdido. Este assunto já foi levado até instâncias superiores e está a ser devidamente tratado.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, começamos hoje com o futebol africano. Hoje há um jogo em atraso da Liga dos Campeões e há um angolano e um moçambicano envolvidos. É um jogo do Grupo C. Frente a frente estão o Oroya da Guiné-Conakry e o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul. É um jogo da segunda jornada desse grupo. Na primeira jornada, o Oroya bateu o AS do Togo, enquanto o Mamelodi Sundowns empatou em casa com o Eidad Casablanca de Marrocos. Mamelodi, portanto, com posição mais apertada do que a equipa guineense. E quem é que são o angolano e o moçambicano envolvidos nestes jogos? São os árbitros assistentes, Gerson Emiliano dos Santos de Angola e Arsénio Marengula de Moçambique. Vamos agora falar do Mundial de Futebol. Um dos favoritos é, sem dúvida, a Espanha. Anunciou ontem os 23 jogadores que vão à Rússia, a salientar a ausência de Álvaro Morata, Cesc Fábregas e Marcos Alonso. E todos eles jogam no Chelsea. Morata, que marcou 5 golos nos jogos de qualificação, deixou de ter lugar na linha da frente do Chelsea, foi para o banco, agora não vai ao Mundial. Alonso, que joga à defesa direito e é bom a ir lá à frente, marcou 7 golos pelos Chelsea em 33 jogos, mas o treinador da seleção espanhola, Julen Lopetegui, decidiu levar Monreal do Arsenal. Fábregas também joga no Chelsea, mas também tem estado remetido ao banco. Vai ver o Mundial pela televisão. 6 jogadores do Real Madrid estão na seleção espanhola, 4 são do Barcelona. Primeiro jogo de Espanha no Mundial é 15 de junho contra Portugal. Em Portugal, entretanto, há barraca de desorganização. O Desportivo das Aves, que venceu a Taça de Portugal, pensava que ia à Liga Europa, não vai. Não se licenciou para as provas europeias junto da UEFA. Agora há acusações mútuas entre o clube e a Federação Portuguesa. Quem é que vai? Ah, é o Sporting, que perdeu a final. Basquetebol americano, NBA, hoje os campeões em título, Golden State Warriors, estão em ação contra o Houston Rockets. Os campeões jogam em casa no 4º jogo desta final da Conferência Oeste, portanto meia-final do campeonato. Golden State comanda a eliminatória por 2-1. Ontem os vice-campeões em título, Cleveland Cavaliers, jogaram em casa e ganharam. Bateram o Boston 111-102, eliminatória empatada a 2 jogos cada. Por menor curioso, até agora o Boston ganhou 2 jogos em casa, e o Cleveland Cavaliers ganhou os seus 2 jogos em casa. Jogam amanhã, agora em Boston. Aqui Washington, Voz da América. Em Moçambique, a morte do líder da RENAM, Afonso Dhlakama, está a provocar especulação sobre o rumo que o maior partido da oposição irá tomar. Quem será o novo líder? Pode agora haver a possibilidade de cooperação com outros partidos da oposição? Ramos Miguel foi averiguar.
Mas para analistas, a grande questão é quem será o candidato dessa coligação às presidenciais. David Simango foi citado por alguns jornais da praça como tendo afirmado esperar que as políticas do MDM e da RENAMO venham a convergir em estratégias eleitorais para conseguir alcançar bons resultados. Realizou que tanto o MDM quanto a RENAMO lutam para chegar ao poder, havendo por isso a necessidade de se encontrar uma forma de lá chegar. Alguns analistas dizem ser curioso que a sugestão seja feita pelo líder de um partido enfraquecido, Laurindo Macuaco.
Eu acho que é pouco provável, mas não podemos afastar essa possibilidade. Mas por ora eu acho pouco provável. O MDM está enfraquecido. A RENAMO é que sairia muito a perder nesse jogo, não é? Coligando-se com o MDM, não é? Não seria junção de forças, porque o outro partido está um pouco débil, não é? Não seria uma estratégia bem arranjada para a RENAMO.
Mas há quem discorde deste ponto de vista.
Uma coligação com o MDM ia dar uma certa credibilidade à RENAMO, que não seria visto apenas como fosse um antigo movimento armado, porque teria uma parte civil de pessoas que nunca participaram na luta armada, que é o caso do MDM. O MDM precisa sim de formar uma coligação neste momento, porque está muito fragilizado.
A ideia é criar uma frente comum contra a Frelimo, o que para o líder do MDM é sempre uma janela aberta que permite a passagem de vento. Contudo, Macuaca duvida que, pelo menos nesta fase, essa frente seja capaz de tirar a Frelimo do poder.
A RENAMO se calhar poderia, se a RENAMO estivesse ainda com o Lacamo. Porque o Lacamo é que arrastava as massas. Se nós formos a ver, a RENAMO era só RENAMO por causa da figura do próprio líder, não é? Em política tudo é possível, mas a esta altura eu acho que é um pouco provável que a RENAMO venha surpreender a Frelimo.
Para o analista Francisco Bisse, é possível uma coligação MDM-RENAMO, mas a grande questão é quem será o candidato às eleições presidenciais dessa frente. O Bisse sublinhou ser evidente que, com a morte de Afonso Lacamo, o candidato mais proeminente da oposição é David Simango, mas duvida que a RENAMO o aceite como candidato porque, na sua opinião, há claramente conflitos de interesses pessoais. Na perspectiva de Laurindo Macuaco, essa questão podia se resolver com o eventual regresso de Raul Domingos a RENAMO, partido cujo líder atual, segundo ele, o seu capital político ainda é fraco.
Se nós olharmos para a figura do Sufo Mamad e Raul Domingos, em termos de capital político, eu acho que Raul Domingos encaixava muitíssimo bem na RENAMO, mas o problema é se a própria RENAMO quer isso, quer que o Raul Domingos volte, ou se o próprio Raul Domingos quer voltar a RENAMO.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Quase aqui no final desta primeira meia hora, na segunda meia hora, o Ramos vai ter uma reportagem um bocado mais alargada sobre esta questão, com mais opiniões sobre a possibilidade de cooperação entre a RENAMO e o MDM. Isto, portanto, na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar com a música com músicos de três países, Estados Unidos, Alemanha e Senegal. É o Lenny Stern Trio com Sabel Bel Ba.
Sabele bele, bele bele, sabele bele ba, bele bele ba. Sabele bele ba, toni fe ka fe gen.
nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 22 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4 e meia da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. Nas notícias esta tarde aqui em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo da Coreia do Sul, Moon Jae-in, reúnem na Casa Branca numa altura de crescente ceticismo sobre a próxima cimeira Estados Unidos e Coreia do Norte. O ministro da Saúde da República Democrática do Congo revelou hoje a ocorrência de mais duas mortes devido ao ébola e 7 novos casos confirmados. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda é FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz, isto em Clima na Zambésia, e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, isto na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, com a Rádio Sichaoku em Gabu, Rádio Comunitária de Bafatá. E também na capital Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América transmite através do seu próprio emissor. Também pode acompanhar esta emissão através da nossa página na internet www.voaportugues.com. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Snapchat. Estamos também no WhatsApp. O nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção continua Mariano Bartolomeu e na técnica o Kelvin Fowler. Treze horas e 32 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português. João Santarita, as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo da Coreia do Sul, Moon Jae-in, estão reunidos na Casa Branca numa altura de crescente ceticismo sobre a próxima cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. Nas conversações, previstas para durar cerca de 2 horas, Moon deverá reafirmar a sua opinião que a cimeira com Kim Jong-un poderá resultar num acordo histórico. Antes do encontro se iniciar, o presidente Trump disse estar convencido que o líder norte-coreano está a ser sério sobre a questão da desnuclearização e acrescentou que, se a cimeira não se realizar na data programada, poderá ter lugar mais tarde. O presidente americano disse que, se Pyongyang aceitar a desnuclearização, a Coreia do Sul, Japão e China estão prontos a investir na Coreia do Norte. De acordo com notícias nos mídias americanos, o presidente tem estado a questionar os seus conselheiros e dirigentes estrangeiros sobre se deve ou não continuar com a programada cimeira. O vice-presidente Mike Pence disse ontem que não pode haver dúvidas que Trump abandonará a cimeira se ficar evidente que a Coreia do Norte não tenciona aceitar a desnuclearização da Península Coreana.
O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revelou hoje a ocorrência de mais 2 mortes devido ao ébola e 7 novos casos confirmados. Os novos casos foram registados em Bekuro, na província do Equador. Até agora, o país registrou 27 mortes por causa da ébola. Ontem, uma equipa de 30 especialistas começou uma campanha de vacinação na província do Equador, onde a doença está confinada. A Organização Mundial da Saúde garante ter disponibilizado 8 mil doses de vacinas.
O Gabinete das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou ao governo argelino para pôr termo às expulsões de milhares de imigrantes na sua maioria da África subsaariana, condenando a prática como sendo uma violação da legislação internacional dos direitos humanos. Entre 8 de março e 19 de abril, o gabinete da ONU refere que as autoridades argelinas realizaram pelo menos 6 operações de detenção de imigrantes em Oran, Douira e Boufarique. Ao abrigo da legislação internacional dos direitos humanos, os imigrantes não devem ser submetidos à detenção arbitrária nem serem arbitrariamente privados de propriedade ou de documentos.
Na Índia, 12 manifestantes foram mortos quando a polícia disparou sobre milhares de pessoas que exigiam o encerramento de uma fábrica de cobre devido à poluição causada pela mesma, disse um oficial da polícia. Os confrontos ocorreram na cidade de Tuticorin, no estado de Tamil Nadu, depois de horas de manifestações contra a fábrica que pertence a uma companhia britânica. O porta-voz da polícia disse que o número de mortos poderá ser mais elevado. Cerca de 20 agentes da polícia ficaram feridos nos confrontos. Os manifestantes atacaram os escritórios da administração local, que também incendiaram. A polícia disse que cargas policiais com bastões e gás lacrimogéneo não tinham conseguido dispersar os cerca de 5 mil manifestantes, pelo que a polícia tinha sido forçada a usar armas de fogo.
O Tesouro dos Estados Unidos anunciou hoje novas sanções contra 5 iranianos que diz estarem ligados à Guarda Revolucionária, a unidade de elite das Forças de Segurança do Irão. Esta é a primeira de uma série de sanções anunciadas ontem pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo. Pompeo ameaçou impor as sanções mais fortes da história contra o Irão, caso o governo não mude o rumo da sua política externa e interna. O secretário de Estado delineou uma abordagem rigorosa para a República Islâmica, que visa impedir o país tenha acesso a armas nucleares, continua a apoiar grupos considerados terroristas pelos Estados Unidos e a ameaçar a segurança de Israel, o principal parceiro americano na região.
Em Moçambique poderá nascer uma coligação entre a RENAMO e o MDM. Esta é a conversa do dia naquele país. E na Guiné-Bissau, a Procuradoria-Geral da República disse hoje que respeitou todas as formalidades previstas na Constituição para o levantamento da imunidade parlamentar a Domingos Simões Pereira. E o jornalista angolano Rafael Marques acaba de ser distinguido. Estes e outros assuntos serão destaque nos próximos 25 minutos de rádio. Em Moçambique, o nosso correspondente Ramos Miguel reporta que, em alguns círculos políticos, diz-se que membros séniores da RENAMO reagiram positivamente a uma sugestão do líder do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, Davi Chimango, no sentido de os dois partidos trabalharem em conjunto nas próximas eleições, aumentando a possibilidade de uma coligação.
Mas para analistas, a grande questão é quem será o candidato dessa coligação às presidenciais. Davi Chimango foi citado por alguns jornais da praça como tendo afirmado esperar que as políticas do MDM e da RENAMO venham a convergir em estratégias eleitorais para conseguir alcançar bons resultados. Realizou que tanto o MDM quanto a RENAMO lutam para chegar ao poder, havendo por isso a necessidade de se encontrar uma forma de lá chegar. Alguns analistas dizem ser curioso que a sugestão seja feita pelo líder de um partido enfraquecido, Laurindo Chimakwako.
Eu acho que é pouco provável, mas não podemos afastar essa possibilidade. Mas por hora eu acho pouco provável. O MDM está enfraquecido. A RENAMO é que sairia muito a perder nesse jogo, não é? Coligando-se com o MDM. Não, é? Não seria junção de forças, porque o outro partido está um pouco débil. Não, é? Não seria uma estratégia bem arranjada para a RENAMO.
Mas há quem discorde deste ponto de vista.
Uma coligação com o MDM ia dar uma certa credibilidade à RENAMO, que não seria visto apenas como fosse um antigo movimento armado, porque teria uma parte civil de pessoas que nunca participaram na luta armada, que é o caso do MDM. O MDM precisa, sim, de formar uma coligação neste momento, porque está muito fragilizado.
A ideia é criar uma frente comum contra a Frelimo, o que para o líder do MDM é sempre uma janela aberta que permite a passagem de vento. Contudo, Makwaka duvida que, pelo menos nesta fase, essa frente seja capaz de tirar a Frelimo do poder.
A RENAMO se calhar poderia, se a RENAMO estivesse ainda com o Lhakama. Porque o Lhakama é que arrastava as massas. Se nós formos a ver, a RENAMO era só RENAMO por causa da figura do próprio líder, não é? Em política tudo é possível, mas a esta altura eu acho que é um pouco provável que a RENAMO venha surpreender Rafael Lima.
Para o analista Francisco Bisse, é possível uma coligação MDM-RENAMO, mas a grande questão é quem será o candidato às eleições presidenciais dessa frente. O Bisse sublinhou ser evidente que, com a morte de Afonso Lhakama, o candidato mais proeminente da oposição é Davi Chimango, mas duvida que a RENAMO o aceite como candidato porque, na sua opinião, há claramente conflitos de interesses pessoais. Na perspectiva de Laurindo Chimakwako, essa questão podia se resolver com o eventual regresso de Raul Domingos a RENAMO, partido cujo líder atual, segundo ele, o seu capital político ainda é fraco.
Se nós olharmos para a figura do Sufo Mamad e Raul Domingos, em termos de capital político, eu acho que Raul Domingos encaixava muitíssimo bem na RENAMO, mas o problema é se a própria RENAMO quer isso, quer que o Raul Domingos volte, ou se o próprio Raul Domingos quer voltar à RENAMO.
Em meios politizados, afirma-se que no funeral de Afonso Lhakama, Raul Domingos tentou algum protagonismo e, em declarações à imprensa, disse que a melhor forma de homenagear Lhakama é levar a RENAMO ao poder. Isso foi visto como uma forma de fazer com que a atual liderança da RENAMO aceite o seu regresso ao partido, mas Cartoon Cadeado não acredita que Raul Domingos possa abandonar o partido para a paz, democracia e desenvolvimento PDD de que é líder.
Isso não significa que ele será, neste momento, um membro da RENAMO ou uma ala da RENAMO. É simplesmente uma aliança eleitoral que ele está a fazer neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para a Guiné-Bissau, onde a Procuradoria-Geral da República disse hoje que respeitou todas as formalidades previstas na Constituição da República para o levantamento da imunidade parlamentar a Domingos Simões Pereira, entanto que deputado da Nação, reporta Lassana Kassamá.
O Ministério Público insurge-se contra a posição do Parlamento, que recusou aceitar o seu pedido no âmbito do processo sobre resgate ao setor privado, o qual remonta aos anos 2015 e 2016, durante as gestões de Domingos Simões Pereira e Carlos Correia, respectivamente, então primeiros ministros. E justamente aludindo à posição na semana passada da Comissão Permanente do Parlamento, que recusou agendar o referido e eventual levantamento de imunidade parlamentar ao Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, no âmbito do citado processo de resgate ao setor privado, por parte dos bancos comerciais guineenses, a Procuradoria-Geral da República, através do seu Gabinete de Imprensa e Relações Públicas, convida a propósito Domingos Simões Pereira a colaborar com a Justiça. Para o Ministério Público, Domingos Simões Pereira deve disponibilizar-se, aceitando ser ouvido antes do levantamento da sua imunidade, enquanto um cidadão normal. A Procuradoria-Geral da República nega haver qualquer perseguição política contra o presidente do PSGC, questionando ainda se Simões Pereira é o único deputado que se pede a sua audição. Ainda no entendimento deste órgão judicial, único detentor da ação penal na Guiné-Bissau, não há lugar para politizar esta questão meramente de fórum judicial. De notar, por outro lado, que o Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC, está sob investidas do Ministério Público há mais de um ano no âmbito deste processo ligado ao resgate do setor privado guineense através de alguns bancos comerciais do país. Uma outra nota a citar é que o regitar do atual braço de ferro entre o Parlamento e a Procuradoria-Geral da República acontece semana em que os deputados voltam aos debates nas sessões ordinárias, cuja abertura oficial está marcada para esta sexta-feira e durante 30 dias. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, reportando a partir de Bissau. As autoridades brasileiras continuam a tentar descobrir os meandros de um caso que configura tráfico humano, no qual 25 cidadãos de quatro países africanos chegaram ao Brasil no passado sábado, depois de terem sido resgatados por um barco pesqueiro perto da costa do estado do Maranhão. Entretanto, ao contrário do que foi revelado pela imprensa brasileira ontem, não há cabo-verdianos entre os imigrantes. Álvaro Lugero Andrade.
Em declarações à Voz da América, a conselheira da Embaixada de Cabo Verde em Brasília, Fátima Almeida, garantiu que não há cabo-verdianos entre os resgatados.
O contacto que nós fizemos junto da Polícia Federal, não há nenhum cidadão cabo-verdiano que possa provar que seja cabo-verdiano através de documentos plausíveis. Nós temos responsabilidades no direito internacional porque, em princípio, o barco terá saído de Cabo Verde. Isso ficar confirmado, nós entraremos em contato com o governo brasileiro para o que couber.
De Cabo Verde não tem informação também da capitania, se o barco daquele tipo não saiu, não tem também?
Nós não temos essa informação, nem do governo cabo-verdiano, nem do governo brasileiro.
Informações prestadas pela Polícia Federal Brasileira indicam que cada um dos 25 imigrantes pagou 1.200 dólares para que os donos do barco os levassem ao Brasil à procura de trabalho. Por agora, as autoridades brasileiras garantem estar a dar apoio médico e psicológico aos imigrantes que, segundo as primeiras informações, são da Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Guiné-Conakry. Luiz André Lima, delegado da Polícia Federal no estado do Maranhão, revela que a corporação vai entrevistar os imigrantes antes de decidir o seu destino.
Por hora, eles estão alojados no ginásio Costa Rodrigues. Nós vamos encaminhar equipes para entrevistar todos os cidadãos africanos e, a partir de então, decidir qual a melhor medida migratória para o caso de cada um deles.
Os dois brasileiros, donos do navio Rossana, já foram acusados do crime de tráfico humano. O barco saiu de Cabo Verde a 16 ou 17 de abril e a 120 quilômetros da costa norte do Brasil ficou à deriva até ser resgatado por um pesqueiro brasileiro no passado sábado.
Rafael Marques é ativista e jornalista angolano que se dedica na investigação e publicação de matérias.
3 horas e 43 minutos. Daqui vamos falar deste prémio que foi entregue a Rafael Marques. A notícia diz que o jornalista e ativista angolano Rafael Marques foi galardoado com o prémio Herói Mundial da Liberdade de Imprensa 2018. O Coque Mukuta falou com Rafael Marques.
Rafael Marques é ativista e jornalista angolano que se dedica na investigação e publicação de matérias sobre corrupção e má governação.
É uma grande honra e uma grande surpresa também, porque o trabalho que eu faço é um trabalho muito básico, de dizer algumas verdades sobre a realidade de Angola, a realidade do meu país, dos meus compatriotas, e ser premiado lá fora por estar a fazer algo que seria básico e e uma preocupação fundamental de todos os angolanos para o bem comum é o que me deixa pensar que este prémio é atribuído de forma inadequada, porque de facto não mereço como tal, porque estou a fazer aquilo que é muito básico. O país está mal, está a ser roubado, aprovou-se esta lei de repatriamento de capitais, que no fundo é uma lei de branqueamento de capitais, para o branqueamento de capitais, em que se confere total imunidade aos que saquearam o país, e por estar a denunciar atos de corrupção, tenho de pagar uma fatura alta que está sempre em tribunal.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está neste momento a terminar uma reunião com seu homólogo sul-coreano Moon Jae-in, na qual está em discussão a próxima cimeira entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. João Santa Rita.
A reunião de hoje surge numa altura em que notícias indicam haver agora, por parte da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, alguma hesitação sobre a cimeira programada para o próximo dia 12 de junho. A Coreia do Norte cancelou reuniões com representantes da Coreia do Sul para protestar contra exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e Coreia do Sul e contra declarações do Conselheiro de Segurança Nacional americano John Bolton, que afirmou que os Estados Unidos querem seguir o modelo da Líbia, que aceitou a total desnuclearização. Mas tendo em conta o subsequente derrubo e assassinato do líder Muammar Gaddafi, o comentário não caiu bem em Pyongyang. Sabe-se também que o presidente Trump tem estado a discutir com os seus conselheiros se valerá a pena ou não ir para a cimeira se esta não tiver resultados positivos. Ontem, o vice-presidente Mike Pence disse que o chamado modelo líbio só acontecerá se Kim Jong-un não fizer um acordo com os Estados Unidos. No domingo, o líder sul-coreano e o presidente Trump falaram demoradamente ao telefone. O encontro de hoje tem como objetivo dar a opinião sul-coreana de que a cimeira com Kim Jong-un poderá resultar num acordo histórico. Há apenas 3 semanas da cimeira, muito está ainda por resolver, incluindo a agenda de conversações e pormenores de logística para o local do encontro, em Singapura.
Na África do Sul, é retomado o debate sobre a redistribuição de terras e o modelo moçambicano, tal como reporta o Simeão Pongwane, é por alguns tido como exemplo.
O modelo da posse da terra pelo Estado de Moçambique, adotado logo depois da independência em 1975, é apreciado na África do Sul, onde a maioria negra enfrenta a falta de espaço físico para a construção de habitação, prática da agricultura familiar e até mesmo enterrar os seus entes queridos nas zonas de origem. O Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica, IFF, criado e liderado por Jules Malema, defende a aplicação do modelo adotado em Moçambique. Para o IFF, a expropriação de parcelas da terra não vai resolver o problema da maioria da população sul-africana sem terra em tempo útil da sua vida, sobretudo porque existem fortes bolsas de resistência dentro e fora do partido no poder.
We want to teach these white people that we mean business when we say expropriation of land without compensation.
O ANC decidiu em dezembro último, no seu Congresso 54, a expropriação da terra sem compensação e disse que o processo deve decorrer cautelosamente para não desestabilizar a produção e segurança alimentar e a economia que alimenta mais de 200 milhões de habitantes sul-africanos e da região da África Austral, incluindo Moçambique. Em fevereiro deste ano, o ANC e o UFF aprovaram com outros alguns partidos a criação de uma comissão parlamentar para avaliar a eventual emenda constitucional visando acomodar a expropriação da terra sem compensação. Então, o ANC decidiu no fim de semana testar com efeito imediato a Constituição, enquanto o trabalho da Comissão Parlamentar prossegue. Alguns grupos de brancos e negros considerados conservadores opõem-se, entretanto, vigorosamente à expropriação da terra sem compensação e procuram apoios jurídicos dentro e fora da África do Sul para travar a reforma agrária. Entretanto, analistas consideram que ninguém vai travar o processo aprovado pelo Parlamento Democrático.
Vamos fazer uma turbulência, não há dúvida, não é? Porque nem todos estão de acordo com o Parlamento, né? Faz parte da democracia. Se o Parlamento concorda e põe uma lei, só a maioria.
O governo sul-africano, que tem construído e distribuído gratuitamente casas de habitação à população marginalizada no tempo do apartheid, está sob forte pressão, porque muita gente ainda não tem habitação e vive em condições precárias. A população exige terra para a construção de habitação com os seus próprios meios. O governo poderá abandonar o programa da construção e distribuição de casas com o início da expropriação e distribuição da terra. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
O Fundo das Nações Unidas para a População apelou ao governo do Zimbábue para adotar medidas para reduzir os índices elevados de fertilidade juvenil, mortalidade infantil e mortalidade materna que prevalecem naquele país da África Austral. Trabalho de Sebastiano Mofo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A responsável pelo fundo no Zimbábue, Esther Muia, lançou apelo esta terça-feira após o governo ter divulgado um relatório indicando que a fertilidade juvenil e a mortalidade materna continuam a ser elevadas. O índice de mortalidade infantil está avaliado em 52 mortes por mil nascimentos, enquanto o índice dos menores de 5 anos era de 72 mortes por cada mil nascimentos. A mortalidade materna era de 525 mortes por cada 100 mil nascimentos. Relativamente ao elevado índice de fertilidade, essencialmente atribuído a jovens mulheres nas áreas rurais, Muira afirmou que o Zimbábue tem de alterar a sua postura se desejar ser economicamente mais produtivo.
It means there's a problem somewhere to give birth when they want, how many children they want. Therefore,
parece existir problema por darem à luz quando querem e quantas crianças desejam. Será que têm informação suficiente para poderem tomar decisões informadas? Se este for o grupo em questão, isso significa que está a interromper a sua educação?
A economia do Zimbábue encontra-se estagnada há quase duas décadas, com os críticos a atribuíram a situação às políticas populistas do antigo presidente Robert Mugabe, que se demitiu em novembro passado sob pressão militar. O responsável pela Agência Nacional de Estatística, Mutasa, manifesta-se preocupado com o facto de o relatório indicar que a maioria dos zimbabuianos vive no mercado informal.
The country must move away from informal sector to formal sector employment.
O país, diz ele, deve sair do sector informal para o sector de emprego formal nos sectores produtivos da economia. Por outras palavras, os centros de decisão devem reconhecer que exige um número desproporcionado dos que são vulneráveis ou estão subempregados. São necessárias políticas para promover o sector de emprego formal. Durante anos, o índice de desemprego no Zimbábue tem sido avaliado como sendo de 90%, embora ninguém saiba ao certo. O presidente Emmerson Mnangagwa, que substituiu Mugabe, prometeu criar milhões de empregos formais se sair vencedor das eleições, mas não explicou como pode fazer. As eleições podem ter lugar em julho ou agosto.
O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas pede ao governo da Argélia para deixar de expulsar dezenas de imigrantes, a maioria da África subsaariana, e diz que isso é uma violação. Entre 8 de março e 19 de abril, aquele escritório notou 6 operações de expulsão coletiva em Oran, Douira e Buerafique. A porta-voz Ravina Shamdasan diz que os imigrantes são encontrados em locais de construção, bairros e ruas. Ela diz que o grande problema destas operações é que os casos não são vistos de forma individual. Com base na informação que obteve, Shamdasan conta que as pessoas são detidas sem verificação de documentos e que das 25 que falaram com os seus colegas no Níger, apenas uma disse que o seu passaporte foi visto e muitos foram interpelados em árabe a mostrar as suas impressões digitais, língua que não falam. Muitos imigrantes não são autorizados a viajar com os seus bens e muitos são transferidos rapidamente para o Níger. Outros são detidos em condições precárias em bases militares. Chegados ao Níger em caminhões, diz Shamdasan, os imigrantes são deixados à sua sorte. Caminham horas pelo deserto e os que ainda estão na Argélia vivem com muito medo. Shamdasan diz que as Nações Unidas apresentaram a questão de maus-tratos aos imigrantes às autoridades argelinas, mas não revela a resposta destas. Segundo a Lei Internacional dos Direitos Humanos, os imigrantes não devem ser arbitrariamente detidos nem impedidos de ter acesso aos seus documentos e bens. A deportação deverá ser em condições seguras e dignas.
Na página desportiva, começamos hoje com o futebol africano. Hoje há um jogo em atraso da Liga dos Campeões e há um angolano e um moçambicano envolvidos. É um jogo do Grupo C. Frente a frente estão o Oroya da Guiné-Conakry e o Mamelodi Sundowns Bafana Bastile da África do Sul. É um jogo da segunda jornada desse grupo. Na primeira jornada, o Oroya bateu o AS do Togo, enquanto o Mamelodi Sundowns empatou em casa com o Eidad Casablanca de Marrocos. Mamelodi, portanto, com posição mais apertada do que a equipa guineense. E quem é que são o angolano e o moçambicano envolvidos nestes jogos? São os árbitros assistentes, Gerson Emiliano dos Santos de Angola e Arsénio Marengula de Moçambique. Vamos agora falar do Mundial de Futebol. Um dos favoritos é, sem dúvida, a Espanha. Anunciou ontem os 23 jogadores que vão à Rússia, a salientar a ausência de Álvaro Morata, Cesc Fábregas e Marcos Alonso. E todos eles jogam no Chelsea. Morata, que marcou 5 golos nos jogos de qualificação, deixou de ter lugar na linha da frente do Chelsea, foi para o banco, agora não vai ao Mundial. Alonso, que joga à defesa direito e é bom a ir lá à frente, marcou 7 golos pelos Chelsea em 33 jogos, mas o treinador da seleção espanhola, Julen Lopetegui, decidiu levar Monreal do Arsenal. Fábregas também joga no Chelsea, mas também tem estado remetido ao banco. É, vai ver o Mundial pela televisão. 6 jogadores do Real Madrid estão na seleção espanhola, 4 são do Barcelona. Primeiro jogo de Espanha no Mundial é 15 de junho contra Portugal. Em Portugal, entretanto, há barraca de desorganização. O Desportivo das Aves, que venceu a Taça de Portugal, pensava que ia à Liga Europa, não vai. Não se licenciou para as provas europeias junto da UEFA. Agora há acusações mútuas entre o clube e a Federação Portuguesa. Quem é que vai? Ah, é o Sporting, que perdeu a final. Basquetebol americano, NBA. Hoje os campeões em título, Golden State Warriors, estão em ação contra o Houston Rockets. Os campeões jogam em casa no quarto jogo desta final da Conferência Oeste, portanto meia-final do campeonato. Golden State comanda a eliminatória por 2-1. Ontem os vice-campeões em título, Cleveland Cavaliers, jogaram em casa e ganharam. Bateram o Boston 111-102, eliminatória empatada a 2 jogos cada. Pormenor curioso, até agora o Boston ganhou 2 jogos em casa e o Cleveland Cavaliers ganhou os seus 2 jogos em casa. Jogam amanhã, agora em Boston.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é Carlos Pacheco, historiador angolano, autor do livro O Perfil de um Ditador, a história do MPLA em carne viva. E agora, caminhando para o final, é chegado o momento de apresentar as manchetes de alguns principais jornais aqui dos Estados Unidos. O New York Times destaca que as divergências na equipa de Trump impedem a vitória nas trocas comerciais com a China. Este jornal refere que a nova estratégia do presidente sobre o inquérito de Mueller é a de contenção e de ataque. O Washington Post escreve que os parlamentares republicanos vão ler informação classificada sobre o FBI. O mesmo diário escreve que o encontro de Trump com o presidente sul-coreano ocorre a meio de sinais de excitação sobre a Coreia do Norte. E com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também termina a nossa transmissão em onda média. Amanhã voltarei a este cantinho de rádio. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, a voaportugues.com, ou através do telemóvel em voaportugues, e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:34 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado e ameaçava chuva. A temperatura era de 23 graus Celsius. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Calvin Fowler. Temas do dia, presidentes americanos e sul-coreanos reunidos na Casa Branca discutindo a situação na Península Coreana. Ébola na República Democrática do Congo mata 27 pessoas. 22 de maio de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos de saúde. Teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. E vamos para Moçambique, onde o Ramos Miguel informa que, em alguns círculos políticos, diz-se que membros séniores da RENAM reagiram positivamente a uma sugestão do líder do Movimento Democrático de Moçambique, David Simango, no sentido dos dois partidos trabalharem em conjunto nas próximas eleições em Moçambique, aumentando a possibilidade de uma coligação.
Mas para analistas, a grande questão é quem será o candidato dessa coligação às presidenciais. David Simango foi citado por alguns jornais da praça como tendo afirmado esperar que as políticas do MDM e da RENAM venham a convergir em estratégias eleitorais para conseguir alcançar bons resultados. Realizou que tanto o MDM quanto a RENAM lutam para chegar ao poder, havendo por isso a necessidade de se encontrar uma forma de lá chegar. Alguns analistas dizem ser curioso que a sugestão seja feita pelo líder de um partido enfraquecido, Laurentius Makuaku.
Eu acho que é pouco provável, mas não podemos afastar essa possibilidade. Mas por ora eu acho pouco provável. O MDM está enfraquecido. A RENAM é que sairia muito a perder nesse jogo, não é? Coligando-se com o MDM, não é? Não seria junção de forças, porque o outro partido está um pouco débil, não é? Não seria uma estratégia bem arranjada para a RENAM.
Mas há quem discorde deste ponto de vista.
Uma coligação com o MDM ia dar uma certa credibilidade à RENAM, que não seria visto apenas como fosse um antigo movimento armado, porque teria uma parte civil de pessoas que nunca participaram na luta armada, que é o caso do MDM. O MDM precisa, sim, de formar uma coligação neste momento, porque está muito fragilizado.
A ideia é criar uma frente comum contra a Frelimo, o que para o líder do MDM é sempre uma janela aberta que permite a passagem de vento. Contudo, Makuaku duvida que, pelo menos nesta fase, essa frente seja capaz de tirar a Frelimo do poder.
A RENAM se calhar poderia, se a RENAM estivesse ainda com o Lacam. Porque o Lacam é que arrastava as massas. Se nós formos a ver, a RENAM era só RENAM por causa da figura do próprio líder, não é? Em política tudo é possível, mas a esta altura eu acho que é um pouco provável que a RENAM venha surpreender Rafael Lima.
Para o analista Francisco Bisse, é possível uma coligação MDM-RENAM, mas a grande questão é quem será o candidato às eleições presidenciais dessa frente. O Bisse sublinhou ser evidente que, com a morte de Afonso Lacama, o candidato mais proeminente da oposição é David Simango, mas devido a que a RENAM o aceite como candidato porque, na sua opinião, há claramente conflitos de interesses pessoais. Na perspectiva de Laurentius Makuaku, essa questão podia se resolver com o eventual regresso de Raul Domingos a RENAM, partido cujo líder atual, segundo ele, o seu capital político ainda é fraco.
Se nós olharmos para a figura do Sufo Mamad e Raul Domingos em termos de capital político, eu acho que Raul Domingos encaixava muitíssimo bem na RENAM, mas o problema é se a própria RENAM quer isso, quer que o Raul Domingos volte, ou se o próprio Raul Domingos quer voltar à RENAM.
Em meios politizados afirma-se que no funeral de Afonso de Gama, Raul Domingos tentou algum protagonismo e em declarações à imprensa disse que a melhor forma de homenagear de Gama é levar a Renamo ao poder. Isso foi visto como uma forma de fazer com que a atual liderança da Renamo aceite o seu regresso ao partido, mas Carlton Cadeado não acredita que Raul Domingos possa abandonar o partido para a paz, democracia e desenvolvimento PDD de que é líder.
Isso não significa que ele será neste momento um membro da Renamo ou uma ala da Renamo. É simplesmente uma aliança eleitoral que ele está a fazer neste momento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para o Brasil, onde as autoridades continuam a tentar descobrir os meandros de um caso que configura tráfico humano em 25 cidadãos, em que 25 cidadãos de 4 países africanos chegaram ao Brasil no passado sábado, isto depois de terem sido resgatados para um barco pesqueiro perto da costa do estado do Maranhão. O barco saiu de Cabo Verde, onde, segundo as autoridades brasileiras, terá sido comprado por dois brasileiros responsáveis por transporte de cidadãos para o Brasil. Ao contrário do que foi revelado pela imprensa brasileira ontem, não há, no entanto, cabo-verdianos entre os imigrantes, como nos refere o Álvaro Lugier Andrade.
Em declarações à Voz da América, conselheiro da Embaixada de Cabo Verde em Brasília, Fátima Almeida, garantiu que não há cabo-verdianos entre os resgatados.
O contacto que nós fizemos junto da Polícia Federal, não há nenhum cidadão cabo-verdiano que possa provar que seja cabo-verdiano através de documentos plausíveis. Nós temos responsabilidades no direito internacional porque, em princípio, o barco terá saído de Cabo Verde. Isso ficar confirmado, nós entraremos em contato com o governo brasileiro para o que couber.
De Cabo Verde não tem informação também da capitania, se o barco daquele tipo saiu, não tem também?
Nós não temos essa informação, nem do governo cabo-verdiano, nem do governo brasileiro.
Informações prestadas pela Polícia Federal Brasileira indicam que cada um dos 25 imigrantes pagou 1.200 dólares para que os donos do barco os levassem ao Brasil à procura de trabalho. Por agora, as autoridades brasileiras garantem estar a dar apoio médico e psicológico aos imigrantes que, segundo as primeiras informações, são da Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Guiné-Conakry. Luiz André Lima, delegado da Polícia Federal no estado do Maranhão, revela que a corporação vai entrevistar os imigrantes antes de decidir o seu destino.
Por hora, eles estão alojados no ginásio Costa Rodrigues. Nós vamos encaminhar equipes para entrevistar todos os cidadãos africanos e, a partir de então, decidir qual a melhor medida migratória para o caso de cada um deles.
Os dois brasileiros, donos do navio Rossana, já foram acusados do crime de tráfico humano. O barco saiu de Cabo Verde a 16 ou 17 de abril e a 120 quilômetros da costa norte do Brasil ficou à deriva até ser resgatado por um pesqueiro brasileiro no passado sábado.
Obrigado, Álvaro. E agora vamos para a África do Sul, onde é retomado o debate sobre a redistribuição de terras e o modelo moçambicano, tal como nos informa o Simeão Pogona, que é partido de alguns como exemplo.
O modelo de posse da terra pelo Estado de Moçambique, adotado logo depois da independência em 1975, é apreciado na África do Sul, onde a maioria negra enfrenta a falta de espaço físico para a construção de habitação, prática da agricultura familiar e até mesmo enterrar os seus entes queridos nas zonas de origem. O Partido dos Combatentes pela Liberdade Económica, IFF, criado e liderado por Jules Malema, defende a aplicação do modelo adotado em Moçambique. Para o IFF, a expropriação de parcelas da terra não vai resolver o problema da maioria da população sul-africana sem terra em tempo útil da sua vida, sobretudo porque existem fortes bolsas de resistência dentro e fora do partido no poder.
We want to teach these white people that we mean business when we say expropriation of land without compensation.
O ANC decidiu em dezembro último, no seu Congresso 54, a expropriação da terra sem compensação e disse que o processo deve decorrer cautelosamente para não desestabilizar a produção e segurança alimentar e a economia que alimenta mais de 200 milhões de habitantes sul-africanos e da região da África Austral, incluindo Moçambique. Em fevereiro deste ano, o ANC e o UFF aprovaram com outros alguns partidos a criação de uma comissão parlamentar para avaliar a eventual emenda constitucional visando acomodar a expropriação da terra sem compensação. Então, o ANC decidiu no fim de semana testar com efeito imediato a Constituição, enquanto o trabalho da Comissão Parlamentar prossegue. Alguns grupos de brancos e negros considerados conservadores opõem-se, entretanto, vigorosamente à expropriação da terra sem compensação e procuram apoios jurídicos dentro e fora da África do Sul para travar a reforma agrária. Entretanto, analistas consideram que ninguém vai travar o processo aprovado pelo Parlamento Democrático.
Vamos passar uma turbulência, não há dúvida, não é? Porque nem todos estão de acordo.
com o Parlamento, né? Faz parte da democracia. Se o Parlamento concorda e põe uma lei, só a maioria.
O governo sul-africano, que tem construído e distribuído gratuitamente casas de habitação à população marginalizada no tempo do apartheid, está sob forte pressão, porque muita gente ainda não tem habitação e vive em condições precárias. A população exige terra para a construção de habitação com os seus próprios meios. O governo poderá abandonar o programa da construção e distribuição de casas com o início da expropriação e distribuição da terra. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
E desde Washington, na economia, com o Álvaro Lugero Andrade.
E como acontece neste momento, vamos à nossa habitual revista económica. O Fundo Monetário Internacional recomendou ao governo de Angola que use eventuais receitas tributárias adicionais para reduzir o atraso nos pagamentos aos fornecedores e reduzir a dívida pública, que deverá subir para 73% do produto interno bruto este ano. De acordo com a análise anual à economia angolana, os administradores do FMI apoiaram a redução do déficit orçamental prevista no orçamento e salientaram que eventuais receitas tributárias extraordinárias devem ser usadas para eliminar os atrasados internos e reduzir a dívida pública. Noutra informação, as remessas dos portugueses a trabalhar em Angola caíram 44% em março para 7,9 milhões de euros, acentuando a tendência de queda que se registrou no primeiro trimestre, com uma descida superior a 20%. De acordo com dados do Banco de Portugal, os portugueses a trabalhar em Angola enviaram no primeiro trimestre deste ano 34,35 milhões de euros, o que representa uma queda de 20,7% face aos 43,35 milhões de euros enviados no primeiro trimestre do ano passado. O governo de Moçambique e uma empresa do Reino Unido assinaram um memorando de entendimento para a utilização de gás natural a explorar na bacia do Rovuma, na costa norte do país, para a produção de eletricidade. A Great Lakes Africa Energy vai desenvolver, financiar, construir, possuir e operar uma central de 250 megawatts a gás, anunciou Michael Kearns, diretor da empresa, citado num comunicado da companhia. O projeto está orçado em 380 milhões de dólares. Cabo Verde ocupa o segundo lugar no ranking do Índice de Qualidade das Infraestruturas Aeroportuárias em África, enquanto a nível mundial, no universo dos 140 países, fica na posição 43. No primeiro lugar está Seychelles, segundo o mais recente relatório publicado pela IATA, a Associação Internacional de Transportes Aéreos. O arquipélago é mencionado como o país com maior potencial para o crescimento no turismo na África Ocidental. O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi Adesina, defendeu hoje que o aumento de capital proposto aos acionistas vai permitir que os países africanos possam endividar-se com juros mais baratos que atualmente. Um aumento de capital permitiria emprestar a países de baixo rendimento com taxas concessionais, em vez de irem aos mercados e acumularem mais dívida, com juros de 9,5%, que são muito altos, defendeu aquele banqueiro no encontro anual do BAD, que decorre esta semana na Coreia do Sul.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta semana será Carlos Pacheco, historiador angolano, autor do livro O Perfil de um Ditador, a história do MPLA em carne viva. Estúdios em Washington, na Voz da América em português, o presidente Donald Trump está neste momento a terminar uma reunião com o seu homólogo sul-coreano Moon Jae-in para discutir a próxima cimeira entre Trump e o líder norte norte-coreano Kim Jong-un. Isto ao mesmo tempo que aqui nos Estados Unidos a investigação ao alegado conluio entre a campanha de Trump e a Rússia conhece um novo desenvolvimento. A Polícia Federal, o FBI, vai agora ser investigada, como nos refere o João Santa Rita.
A reunião de hoje surge numa altura em que notícias indicam haver agora, por parte da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, alguma hesitação sobre a cimeira programada para o próximo dia 12 de junho. A Coreia do Norte cancelou reuniões com representantes da Coreia do Sul para protestar contra exercícios militares conjuntos dos Estados Unidos e Coreia do Sul e contra declarações do Conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, que afirmou que os Estados Unidos querem seguir o modelo da Líbia, que aceitou a total desnuclearização. Mas tendo em conta o subsequente derrubo e assassinato do líder Muammar Gaddafi, o comentário não caiu bem em Pyongyang. Sabe-se também que o presidente Trump tem estado a discutir com os seus conselheiros se valerá a pena ou não ir para a cimeira se esta não tiver resultados positivos. Ontem, o vice-presidente Mike Pence disse que o chamado modelo líbio só acontecerá se Kim Jong-un não fizer um acordo com os Estados Unidos. No domingo, o líder sul-coreano e o presidente Trump falaram demoradamente ao telefone. O encontro de hoje tem como objetivo dar a opinião sul-coreana de que a cimeira com Kim Jong-un poderá resultar num acordo histórico. Há apenas 3 semanas da cimeira, muito está ainda por resolver, incluindo a agenda de conversações e pormenores de logística para o local do encontro, em Singapura. Na cena política interna dos Estados Unidos, anotar o facto do Departamento de Justiça ter concordado ontem em investigar quaisquer irregularidades das táticas da Polícia Federal, ou FBI, nas investigações ao alegado conluio da campanha de Donald Trump com a Rússia. Essa investigação entrou no seu segundo ano este mês e, na sexta-feira, o presidente sugeriu que o FBI tinha colocado ou recrutado um informador na sua campanha presidencial por razões políticas. A porta-voz da Casa Branca disse que o acordo para a investigação foi feito num encontro na Casa Branca que o presidente manteve com o vice-procurador-geral Rod Rosenstein e o diretor do FBI, Christopher Wray. A Casa Branca vai também organizar um encontro entre o FBI, o Departamento de Justiça e líderes do Congresso para se rever informação secreta relacionada com as acusações de Donald Trump, disse o porta-voz. O líder do Partido Democrático no Senado, Chuck Schumer, condenou esta decisão como inapropriada, afirmando que se essa reunião ocorrer, líderes do Partido Democrático têm também que participar, e não apenas os republicanos, para servirem de contrapeso ao que chamou de tendência perturbadora dos aliados do presidente de distorcerem factos e tentarem minar a investigação e as pessoas que a levam a cabo. Anteriormente, o advogado do presidente Trump, Rudy Giuliani, tinha afirmado que a investigação de Robert Mueller, alegado conluio entre a Rússia e a campanha de Trump, deverá terminar até 1 de setembro.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português desde Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde aqui na Voz da América em português. E para falar de saúde está convosco Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
Saber porque é que os líderes mundiais de saúde também cantam e o que é que eles celebram, Amâncio?
É verdade, Ana. Eles celebram os 70 anos da criação da Organização Mundial da Saúde, mas certamente que não se reuniram apenas para cantar, Ana.
Exatamente. Estão na cidade de Genebra, na Suíça, debatem questões globais de saúde e isto na Assembleia Mundial de Saúde.
Na abertura do encontro, ontem, segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu aos países para se comprometerem mais para a materialização da cobertura universal de saúde.
Como exemplo desse esforço, Gabreyesus disse que há um incrível compromisso político para o combate a doenças e, pela primeira vez, a Assembleia Geral da ONU terá encontros de alto nível sobre duas questões de saúde, doenças crónicas e tuberculose.
Participam na Assembleia Geral de Saúde 194 países que conhecem realidades diferentes em termos de qualidade de serviços e acesso ao essencial, no que tem a ver com a saúde.
O último documento, Estatísticas Mundiais de Saúde, diz que menos de metade das pessoas do mundo recebem todos os serviços de que precisam.
E em 2010, cerca de 100 milhões de pessoas foram empurradas para uma situação de pobreza extrema para pagar despesas médicas.
Cerca de 13 milhões de pessoas morrem antes dos 70 anos com doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crónicas e cancro, a maioria em países de rendas baixa e média.
E em 2016, cerca de 15 mil crianças morreram por dia antes de completar 5 anos.
A face destas disparidades, o diretor da OMS disse que o mundo precisa de mais parcerias para atingir cobertura universal de saúde, em particular para atingir 1 milhão de pessoas e outras com melhor proteção em situações de emergência.
Esta Assembleia Mundial de Saúde acontece numa altura em que a República Democrática do Congo tem um surto de ébola.
Sobre a situação, Tedros Ghebreyesus diz que é preocupante ter casos de ébola num centro urbano, mas há condições para lidar com o presente surto mais do que em 2014.
It's concerning that we now have cases of Ebola in an urban center.
A crise de ébola na República Democrática do Congo, disse Tedros, é apenas uma das últimas 50 emergências de saúde em 47 países e territórios onde a OMS teve intervenção no último ano.
Ele disse que não tem dúvidas que a melhor forma de prevenir surtos e emergências de saúde é fortalecer os sistemas de saúde em todo o lado. Mas o que disse ele concretamente, Amâncio?
Ele disse, é por isso que estabelecemos uma comissão de alto nível sobre doenças não transmissíveis para travar as mortes prematuras e evitáveis de milhões de pessoas.
That's why we established a high-level commission on non-communicable diseases.
É por isso que estabelecemos uma iniciativa sobre a mudança climática e saúde em pequenos estados insulares em desenvolvimento.
It's why we established an initiative on climate change and health in small island developing states.
É por isso que trabalhamos numa nova iniciativa para alavancar o progresso contra a malária, uma doença totalmente tratável que ainda mata 500 mil de pessoas todos os anos.
Nessa Assembleia Geral de Saúde, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, acusado por alguns de autoritarismo, foi elogiado por todos graças ao trabalho nos cuidados de saúde, o que inclui um sistema de saúde que cobre 90% da população do Ruanda.
Kagame, também líder da União Africana, é defensor da cobertura universal de saúde e tem apoio da OMS.
Na ocasião, Kagame falou do que tem feito no seu país.
In Rwanda, a combination of community-based health insurance, community health workers and good external partnerships.
No Ruanda, uma combinação de seguro de saúde baseado na comunidade, agentes comunitários de saúde e boas parcerias externas possibilitaram uma inédita redução da mortalidade infantil e materna.
Kagame diz que mais de 90% da população do Ruanda tem seguro de saúde, o que tem um impacto positivo nas famílias e facilita a independência económica das mulheres.
O sucesso de Kagame e o seu governo na saúde é largamente elogiado pela OMS, doadores ocidentais e imprensa.
Mas é criticado por organizações dos direitos humanos e rivais políticos por abusos dos direitos humanos. E assim vamos saúde, assim foi a saúde.
Despedem-se
Ana Guedes
e Amâncio Miguel.
Passo agora para as notícias desta terça-feira, dia 22 de maio de 2018. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o seu homólogo da Coreia do Sul, Moon Jae-in, reuniram na Casa Branca numa altura em que acrescenta o ceticismo sobre a próxima cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. Antes do encontro, o presidente Trump disse estar convencido que o líder norte-coreano está a ser sério sobre a questão da desnuclearização e acrescentou que se a cimeira não se realizar na data programada, poderá ter lugar mais tarde. O presidente americano disse que se Pyongyang aceitar a desnuclearização, a Coreia do Sul, o Japão e a China estão prontos para investir na Coreia do Norte. De acordo com notícias nos mídias americanos, o presidente tem estado a questionar os seus conselheiros e dirigentes estrangeiros sobre se deve ou não continuar com a programada cimeira. O vice-presidente americano Mike Pence afirmou ontem que não pode haver dúvidas que Trump abandonará a cimeira se ficar evidente que a Coreia do Norte não tenciona aceitar a desnuclearização da Península Coreana. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo revelou a ocorrência de mais 2 mortes devido ao ébola e 7 novos casos confirmados. Os novos casos foram registrados em Bicaoro, a província do Equador. Até agora o país registrou 27 mortos. Ontem uma equipa de 30 especialistas começou uma campanha de vacinação na província do Equador, onde a doença está confinada. A OMS garante ter disponibilizado 8 mil doses de vacinas. O Gabinete da ONU para os Direitos Humanos apelou ao governo argelino para pôr termo às expulsões de milhares de imigrantes, na sua maioria da África subsaariana, condenando a prática como sendo uma violação da legislação internacional de direitos humanos. Entre 8 de março e 19 de abril, o Gabinete da ONU referiu que as autoridades argelinas realizaram pelo menos 6 operações de detenção de migrantes em Ourão, Diura e Boufarique. Ao abrigo da legislação internacional de direitos humanos, migrantes não devem ser submetidos a detenção arbitrária, nem serem arbitrariamente privados de propriedade ou de documentos. Na Índia, 12 manifestantes foram mortos quando a polícia disparou sobre milhares de pessoas que exigiam o encerramento de uma fábrica de cobre, devido à poluição causada pelo mesmo. Os confrontos ocorreram na cidade de Tuticorin, no estado de Tamil Nadu, depois de horas de manifestações contra a fábrica que pertence a uma companhia britânica. O porta-voz da polícia indicou que o número de mortos poderá ser mais elevado. Cerca de 20 agentes da polícia foram feridos durante os confrontos. Os manifestantes atacaram os escritórios da administração local, que depois incendiaram. A polícia disse que cargas policiais com bastões e gás lacrimogéneo não tinham conseguido expulsar os cerca de 5 mil manifestantes, pelo que a polícia tinha sido forçada a usar armas de fogo. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No Iraque, a retirada de minas terrestres, engenhos explosivos improvisados e munições não explodidas é essencial para ajudar a estabilizar áreas libertadas da ISIS e tornar possível a vida do dia-a-dia. Quando as forças de segurança iraquianas, apoiadas pela coligação dos Estados Unidos para derrotar a ISIS, procediam à libertação de áreas ocupadas pela ISIS, o grupo terrorista encheu o terreno de explosivos e de armadilhas. A sua intenção não foi apenas prolongar a insegurança, como provocar baixas civis adicionais, como ainda atrasar a estabilização e a reconstrução nas comunidades. Por exemplo, a instalação de tratamento de águas de Al-Dawasa saiu da luta por Mosul quase intacta, mas necessitou de reparações após 3 anos de ocupação da ISIS. Quando a ISIS retirou do Mosul, deixou explosivos ao redor da instalação de tratamento de água. É evidente que, no caso das comunidades, para recuperar os engenhos têm de ser removidos e a instalação reparada. A remoção de material de guerra é elemento crucial para estabilizar as áreas após o conflito. No entanto, a remoção não é algo que possa ser imaginado de imediato. Não apenas por ser um trabalho intensivo, bem como os engenhos explosivos são por vezes difíceis de localizar e muito perigosos por se confundirem com outros detritos. Os Estados Unidos fizeram parceria com a empresa Janus Global Operations, financiando os seus esforços para encontrar e remover os engenhos. E após 6 meses de trabalho árduo, a instalação de tratamento de águas de Al-Dawasa estava finalmente limpa de engenhos explosivos improvisados, possibilitando às equipas de manutenção permitir a instalação voltar a trabalhar. Al-Dawasa é essencial para o funcionamento diário do Mosul, não apenas por fornecer às famílias água potável, mas ainda por apoiar as empresas locais e a agricultura. Com estas funções essenciais restauradas, as famílias podem regressar às suas casas. Com investimentos certos de trabalho como Janus em apoio da estabilização, os Estados Unidos demonstram o compromisso de reforçar a segurança do povo iraquiano. Este esforço não apenas faz diferença nas vidas dos iraquianos, como remover igualmente o legado bárbaro da ISIS deixou, uma prioridade-chave dos Estados Unidos e dos 75 membros da coligação global para a derrota da ISIS. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. A emissão da Voz da América em Português de 22 de maio de 2018 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.